Como eu sei que sou o grande obstáculo entre isto e o nosso jantar, ou a nossa saída daqui, portanto não me vou esticar, obviamente, senão depois vocês ainda me fazem uma espera lá fora. Bom, mas então, das várias questões que foram aqui colocadas, eu permitam-me só tentar sistematizar aqui o seguinte. Crise no movimento associativo é de facto uma coisa que se ouve muito, mesmo dos próprios dirigentes, e este sentimento é muitas das vezes amplificado em função das necessidades e dos problemas que nós sentimos. Só que os problemas que nós sentimos nas nossas coletividades somam-se aos problemas que nós sentimos na nossa vida, na nossa família, na sociedade. E, portanto, nós não somos aquelas pessoas que saem do emprego, vai para casa, fecha a porta, baixa ao store e se senta no sofá a ver as telenovelas, ou seja, lá o que for. Nós somos outro tipo de pessoas e, portanto, nós acumulamos, para além dos problemas que temos enquanto cidadãos, de uma forma geral, acumulamos os problemas da própria comunidade que nos chegam através da nossa coletividade. E por isso nós, muitas das vezes, olhamos para os problemas da nossa coletividade como sendo problemas exclusivos da coletividade. E porque pensamos que eles são problemas exclusivos da nossa coletividade, dizemos que há uma crise no associativismo. E, portanto, é necessário que pelo menos os dirigentes associativos saibam descodificar isto, saibam desconstruir esta questão, pensando no seguinte: primeiro, temos que saber diagnosticar quais são os problemas próprios da coletividade e que nós próprios que criamos ao movimento associativo e a nós próprios. E alguns deles foram hoje aqui identificados nas várias intervenções. Eu concordo. Atitudes, comportamentos, limitações, a falta da passagem de informação de uns para os outros. Estou a falar dos nossos problemas próprios, aquilo que nós chamamos de problemas endógenos, portanto, os problemas da própria coletividade e dos próprios dirigentes. Sobranceria. Nós somos muito sobranceiros. Nós muitas das vezes dizemos, que formação? Eu ando há 40 anos nisto, preciso agora da formação para alguma coisa. Eu ouço isto com dirigentes, não é? O caciquismo, é verdade, o caciquismo e a utilização da própria coletividade para outros fins diferentes dos estatutários da coletividade. Bem, mas aqui, infelizmente ou felizmente, eu não sei bem o que é isto, mas isto é transversal a tudo e a todos. Portanto, não pensemos que isto só acontece no associativismo, porque vamos a outras áreas e as pessoas, enfim. Eu costumo dizer aos dirigentes associativos uma coisa muito simples que é esta. A primeira função de um dirigente associativo é, se a sua coletividade é desportiva, é ter os melhores resultados desportivos. Se tem uma banda, é tocar o mais afinada possível. Se tem um grupo de teatro de amadores, é desempenhar e fazer as peças o melhor possível. Se é folclore, é dançar o melhor possível. Mas não se esqueçam que, para além disso tudo, nós também podemos ser transformadores da própria sociedade e do próprio mundo. Porque nós podemos, através destas nossas atividades, transformar a sociedade. Transformar desde logo cada um de nós, transformar o grupo que está à nossa volta, transformar a comunidade onde nos inserimos, e isso é o contributo que nós damos. Claro que não podemos daqui decretar a transformação do mundo, mas podemos dar esse contributo. E, portanto, é preciso nós começarmos desde logo a pensar que, primeira coisa, é cumprir com os objetivos dos nossos estatutos e da nossa coletividade. Mas todas as outras coisas estão, digamos, ao nosso alcance. Há também oportunismo, é verdade. Há indivíduos. Nós assistimos aqui à coisa, nestes últimos 2 anos, 3 anos, a esta questão da fusão das freguesias. E como todos nós sabemos, há um processo de realimentação do movimento associativo com as autarquias. Eu penso que toda a gente percebeu isso. Mas, a nível nacional, e isso reflete-se, a Confederação Portuguesa das Coletividades, nós temos, os nossos órgãos sociais são 70 pessoas. Cada vez que há uma eleição, temos que apresentar uma lista de 70 pessoas. 70 coletividades diferentes, de todo o tipo de associativismo. E, portanto, nós somos aquilo que se pode chamar um enorme mosaico cultural, político, ideológico, partidário, tudo. E, no entanto, aquilo funciona. Que é uma coisa que eu acho que devia funcionar como objeto de estudo para os cientistas sociais. Agora, o que sucede é que nós percebemos que o nosso movimento, apesar de ter todas estas questões, tem dois tipos de problemas. São os problemas próprios do movimento associativo, aqueles que nós geramos, os que nós criamos, as quesilhas, os problemas internos, essas coisas todas, e esses temos de ser nós a resolvê-los, para já, a não os gerar. Mas como somos humanos, como somos seres humanos, acabam por surgir. Mas temos que os resolver. E temos de ter a consciência de que há problemas no movimento associativo, que não são problemas do movimento associativo. Parecem que são do movimento associativo. Quando eu começo uma direção, portanto um mandato, com 11 pessoas numa direção e a meio, porque houve 3 que ficaram desempregados, houve 2 que tiveram que, as empresas deles saíram dali e foram para não sei para onde. Houve mais 1 ou 2 que anteriormente, quando começaram o mandato, sabiam que entravam às 8 e saíam às 6 e não trabalhavam a sábado e domingo. Bem, agora entram às 8 e não sabem a que horas é que saem. E ao sábado e domingo têm que estar disponíveis para a empresa. Quando temos pessoas desempregadas que mentalmente e psicologicamente não estão disponíveis para trabalhar, têm tempo disponível, infelizmente, estão desempregadas, mas não são capazes de desenvolver as suas tarefas. Quando temos desempregados, na mesma direção dos 11, que têm reformas que hoje têm que dar para eles e para os filhos, porque os filhos voltaram para casa. Portanto, estamos a falar de problemas que não são do associativismo. Eles refletem-se no movimento associativo. Nós vivemos no dia-a-dia, mas eles não são problemas do associativismo. Eles são problemas da sociedade, que se refletem no movimento associativo, e que, meus amigos, temos de ser realistas. Eles só se resolvem no movimento associativo quando estiverem resolvidos na sociedade. E nós podemos dar esse contributo, mas não nos podemos é iludir, e não podemos pensar que nós, no movimento associativo, como temos a casinha bem arrumada, como temos tudo limpinho e tal, portanto, o problema está resolvido. Não. São problemas da sociedade. E esses problemas da sociedade refletem-se no associativismo. E, portanto, a natureza das relações de trabalho é um dos principais problemas que hoje se reflete no associativismo. A natureza fiscal, a carga fiscal que há hoje sobre o associativismo, é pesadíssima. Eu podia estar aqui agora a dar-vos vários exemplos, mas lembrem-se só disto. Um café, um restaurante, tem um conjunto de licenças, tem aquelas coisas todas, tem os seus lucros e ao fim do ano paga 17%, creio que 17% sobre os lucros. Uma coletividade paga 21%. Uma coletividade paga 21%. Portanto, o terceiro setor, ou o setor da economia social, paga 21%. Nós hoje, para fazermos um baile, temos de tirar 7 licenças para fazermos um baile. E o baile pode ser para sócios ou não sócios, claro, um baile legal. Um baile, pronto, um baile, quer dizer, um baile é um baile, não é? Para se fazer um baile para sócios, por exemplo, ou para a população em geral, em que não se paga, por exemplo, a entrada, em que nem se paga a entrada, tem que tirar 7 licenças. O dirigente associativo tem que ter disponibilidade, há uma ou outra que agora já se tiram pela internet e já se podem pagar depois do multibanco, mas tem que tirar 7 licenças. Portanto, imagine uma coisa destas. Portanto, há coisas que são autênticas aberrações, quer do ponto de vista fiscal e dos custos que isso implica, quer do processo administrativo e burocrático que isso implica, e portanto isto são... Mas há a própria responsabilidade civil e criminal dos dirigentes. Civil e criminal dos dirigentes. Eu sou administrador de uma empresa e tenho estou a falar no meu caso concreto, entre outras coisas sou isso. E o que é que eu tenho? Eu tenho um seguro de risco de decisões de 1 milhão de euros. Portanto, se eu me enganar, se eu prejudicar a empresa, se eu prejudicar um trabalhador, se eu prejudicar um fornecedor, se eu prejudicar um cliente, até 1 milhão de euros, a minha decisão errada está coberta. Eu, como presidente da Confederação, não tenho nenhuma companhia de seguros que me façam um seguro destes, mesmo eu querendo pagar. Portanto, é um risco que eu estou a correr, que se eu tiver o azar de alguma coisa correr mal, como eu sou o primeiro responsável, como a minha instituição não tem depois meios para pagar aquilo, não é? Portanto, são os meus bens que vão. Mas é assim, não há dúvida nenhuma. Portanto, não, agora, vocês dizem assim, pá, mas isso é assim. É assim, é. Então, como é que as pessoas sabendo isto depois ficam disponíveis para ser dirigentes, com todas as outras dificuldades que eu disse anteriormente? Portanto, estas questões são questões que não são do... Há uma enorme confusão legislativa. Há uma discussão legislativa e há uma confusão legislativa que é preciso ter em conta. E há, sobretudo, do Estado Central, uma visão holística, ou seja, uma visão global disto. Uma visão do que é o associativismo, a importância, como aqui já foi dito, o que é material e o que é imaterial, o que é mensurável e o que não é mensurável. Há uma grande falta, sempre houve. A Confederação hoje tem assento no Conselho Nacional de Economia Social, para as questões, enfim, económicas, e no Conselho Nacional do Desporto, onde tenho o prazer de estar sentado aqui ao lado do Dr. Manuel Constantino. Bom, isto, eu digo assim, bom, isto é bom, isto gerou alguma expectativa, mas eu disse logo aos meus colegas do Conselho Nacional, aos 70, quando eles estavam sentados, e aos restantes membros, portanto, nós, quando nos reunimos todos, somos 100 e tal, disse-lhes logo, pá, mas não se iludam, não pensam que agora temos assento no Conselho Nacional do Desporto e no Conselho Nacional da Economia Social, que isto vai resolver tudo. E, entretanto, passaram 4 anos, e bem dito e bem certo. E atenção, eu posso aqui estar a fazer uma crítica ao atual governo, mas já agora dizer, foi este governo que nos deu essa possibilidade de termos assento nesses órgãos. Anteriormente, em todos os outros governos, não tivemos. Mas o que é verdade é que os nossos problemas essenciais continuaram por resolver, apesar de nós termos assento nesses dois importantíssimos órgãos. Portanto, há problemas que, quando nós falamos crise no associativismo, temos que pensar se a crise é no associativismo ou se é na sociedade. Se são problemas que nós criamos ou se são problemas que nos criam a nós. E se nós temos a possibilidade de os resolver todos ou só temos a possibilidade de resolver alguns. Temos de ser realistas em relação a isto. Vou terminar com duas notas. Jovens, eu, quando vim para dirigente associativo em 1970, tinha uma relação com a Igreja. Por razões que não importa agora aqui ao caso, essa relação estragou-se e eu saí da Igreja. E eu tinha aprendido tanto na Igreja, naquele caso era uma capela de salão, que decidi ir à coletividade mais perto. Fui logo aceito, tinha uma série já de capacitações, sabia música, já tinha feito teatro, já tinha feito desporto e tal. Fui logo aceito e pronto. E bom. A forma como eu me tornei dirigente é pouco importante aqui para o caso. Mas eu hoje olho para os meus filhos, não é? Qualquer um deles, dos meus três filhos, todos eles tiveram práticas, e os meus netos todos hoje têm práticas associativas, desportivas e sobretudo desportivas. E, de facto, eu vejo uma coisa que é esta. Eu, na altura, reparem só nesta diferença, eu, na altura, só tinha ou a Igreja, e estava perto de Lisboa, estava em Almada, atenção, só tinha ou a Igreja, que tinha atividades para os jovens, ou tinha os clubes, não tinha mais nada. Não havia mais nada, hein? Estamos a falar no finais da década de 60, princípios da década de 70 do século passado. Não havia mais nada. Agora, pensem bem o que é que hoje os jovens têm de oferta, não é? Vejamos esta diferença, isto é de facto uma coisa, já os meus filhos tiveram, os meus netos hoje têm, quer dizer, é uma oferta absolutamente extraordinária. E portanto a gente ou ia para ali ou ia para ali. Eles hoje podem escolher ir para ali, para ali, para acolá e nunca passarem nem pela Igreja, nem pela coletividade. Não são menos seres humanos e não são menos humanistas e não são menos pessoas bem formadas do que eu. Mas esta é que é a realidade e portanto nós, os dirigentes associativos, temos que perceber isto. Temos que perceber uma outra coisa, é que há milhares e milhares de jovens que estão nas nossas coletividades. Milhares, nas nossas atividades, nas desportivas, nas culturais, nas criativas. Nós olhamos para cima de um palco e vemos, num rancho folclórico, um terço são jovens. Olhamos para cima de uma coisa, vemos uma banda, um terço, ou às vezes metade, são jovens. Olhamos para as práticas desportivas, 80% ou 90% são jovens. Até porque é que nós não temos dirigentes jovens? Esta é que é a pergunta. É porque nós ainda não tivemos a capacidade de perceber e de encontrar a fórmula correta, certa, de os passar de associados para utentes, de utentes para praticantes ou atletas, ou enfim, e daí para seccionistas e de seccionistas para dirigentes. É um problema que nós temos. Vamos discuti-lo neste congresso de que eu vos falei há pouco, mas é um problema que nós temos. E todos nós temos que ir à procura. Já há muitas representações, já há muitas soluções, já houve muitas experiências, umas correram mal, outras enfim, tal, tal, mas temos que continuar à procura dessa solução ou das soluções para trazer os jovens. Eu diria que o movimento associativo, as coletividades de cultura, recreio e desporto, de uma forma geral, não têm problemas com as autarquias. Porque as autarquias são o nosso principal parceiro. Eu estou a falar a nível nacional. São o nosso principal parceiro. Porque há autarcas que foram associativistas, ou dirigentes associativos. Há dirigentes associativos que foram e são autarcas. E, como eu há pouco dizia, com esta questão da renovação, já não é nada, é da fusão das freguesias, eu hoje vejo em muitos lados ex-autarcas de freguesia, que estavam nas juntas ou que estavam nas assembleias de freguesia, que voltaram às coletividades como dirigentes. Muitos deles estão-se a preparar para, a partir daí, nas próximas eleições, concorrerem outra vez. Mas tudo bem, é assim. Não tenho nada contra isso, observo, vejo isso, acho que é perfeitamente natural. Porque, de facto, é isso, quer dizer, esta relação muito de grande proximidade é porque uns e outros somos todos os mesmos, se nós virmos bem. Uns e outros nós somos todos os mesmos. E, portanto, há um processo de realimentação e esse processo de realimentação não tem nada de mal, não tem nada de extraordinário, mas ele, de facto, existe. Eu agradeço à organização o convite, aprendi aqui imenso. Algumas das questões que foram formuladas e das questões que foram colocadas deram-me outras perspectivas, ou seja, não há aqui, para mim não houve nenhuma questão colocada de novo. Seria também, não me estou aqui a armar, mas não há aqui nenhuma questão de novo. O que há é aqui novas formulações e há aqui novas perspectivas sobre algumas coisas que são muito importantes para o cargo que eu hoje desempenho, que eu ocupo e até na fase do momento do movimento associativo em que estamos, que é a questão do Congresso. Deixava aqui um apelo, um desafio, a que todos os dirigentes deste Conselho se mobilizassem para irem ao Congresso Nacional das Coletividades. e pedi à Sra. Presidente da Câmara que colaborasse, digamos, com esta... Porque se houver dirigentes associativos, era bom que este município se associasse, mas, quer dizer, não é com outras coisas, mas, digamos, com a ajuda ao transporte, porque isso não só os ajuda a ir, a conviver, a estarem uns com os outros, a ficarem até ao final do Congresso, porque o autocarrozinho depois só sai quando aquilo acabar, bem entendido. E, portanto, é aqui uma questão. Este movimento associativo dá-nos um... Como aqui já foi dito, a estaleca, não é? Dá-nos uma estaleca e tal. E, portanto, fica aqui o desafio e espero, naturalmente... Mas, se não for antes, ver-vos no dia 7 de novembro. Muito obrigado. Muito